todos esperam que os criminosos paguem pelo massacre do passado.
Voluntariado é um desafio para que eu me torne uma pessoa melhor.
O Entre Fronteiras começa agora. Episódio Vivi no Voluntariado.
E aí, galera? Hoje a gente vai conversar com um objetivo um pouquinho diferente. No episódio anterior, eu apresentei o Camboja para vocês. Mas o foco todo desse projeto não é apenas falar de um país, mas sim, principalmente, do voluntariado. Então, não quis reduzir o ser voluntário a ser voluntário em apenas um país. E por isso, para poder ampliar essa conversa, quero trazer uma visão de como tudo isso também é vivido em outras culturas. E com essa ideia, veio a minha parte favorita, conversar com gente. E que privilégio poder usar o estúdio da Universidade Federal de Santa Catarina para conversar com essas pessoas que se tornaram meus amigos nesse trajeto. Eles estavam em lugares espalhados pelo mundo, e principalmente, nesse caso, fora da Ásia, que foi a minha realidade. Para começar, e vocês também se aproximarem um pouquinho mais desses voluntários, eu vou deixar eles se apresentarem e começando pelos de casa. Vou passar a palavra para Juliana Ferrari, que eu conheci aqui nos corredores do jornalismo da UFSC. E eu quero saber, Ju, você foi para ser voluntária antes mesmo de entrar para a faculdade, certo?
Sou Juliana, fiz um voluntariado pela AIESEC, eu fiquei 2 meses na Colômbia. Fui professora de algumas diferentes oficinas, que eu acho que quando a gente chega para fazer voluntariado é muito sobre a demanda, o que eu especificamente trabalhei com crianças de variadas idades, então é muito mais sobre a demanda do que das crianças precisam e aquele lugar precisa. Então, foi uma experiência muito boa.
Muito obrigada por aceitar estar aqui nos estúdios comigo, pela disposição.
Obviamente.
Bora, agora passando pro meu conterrâneo paranaense, Gustavo Ferelli. Se apresenta aí pra galera e conta, em qual momento que você se aproximou desse rolê voluntário?
E aí, galera, todo mundo que está ouvindo, obrigado, Virgínia, pelo convite. Eu sou Gustavo Ferelli, eu tenho 40 anos de idade, sou formado em publicidade, propaganda e teologia. O meu primeiro contato com voluntariado foi durante a faculdade, durante o seminário. Eu fiz um trabalho voluntário na Mongólia, que foi basicamente um trabalho de construção de um centro de influência. E depois eu fui, juntamente com a minha esposa, para a Islândia, a gente ajudar a comunidade lá da Islândia. Então fomos para a Europa bem na época da pandemia e foi um rolê muito louco. Mas daí a gente pode falar sobre isso depois.
Com certeza. Gente, é muito engraçado escutar o Gustavo e estar conversando com ele, porque assim, conheço essa figura gravando live no Facebook e agora ele é meu entrevistado. Agora com ela, Esther Rocha, pessoa que era pra ser minha dupla no Camboja, foi separada de mim. Esther, você ia pro Camboja, você foi para onde?
É isso mesmo, a gente tava aí se preparando pra ir juntas pro Camboja, né? E ali 30 dias antes de embarcar, tudo muda e eu vou parar não só em outro país, mas com outro continente. A chamada aí foi pro Benin, um pequeno país da África Ocidental. Fica ali quase na divisa com o deserto do Saara, então assim, bem fresquinho, como vocês podem imaginar. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Meu primeiro contato com o voluntariado também foi no período da faculdade. Embora desde criança tenha tido conhecimento assim, de outras pessoas que viajaram para outros países fazendo voluntariado, sempre tive essa vontade, mas a proximidade e aquela assimilação de, nossa, isso pode ser real, sabe? Pode ser possível. Esse insight veio na faculdade.
É, essa questão de mudança de planos e ser uma pessoa que consegue se readaptar é palavra-chave, né, no voluntariado. Para fechar nossa volta ao mundo, convido Caio Godoy para nos contar como que foi sair da Suíça pernambucana para parar na Áustria.
Eu nasci em Pernambuco, em Garanhuns, que curiosamente é apelidada de Suíça Pernambucana, que é uma cidade relativamente fria, tem até um festival de inverno. Mas eu fui criado muito tempo em São Paulo. Eu tive contato com o voluntariado no começo, antes da faculdade, eu fiz um voluntariado curto no interior de São Paulo, em Iguape, no litoral. E quando eu entrei na faculdade, eu conheci outros programas de voluntariado que me me levaram primeiramente ao Paraguai. Eu fiz mais 2-3 semanas no Chad, na África. E depois, quando eu terminei a minha faculdade, eu quis ir para um projeto mais longo. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu fui para a Áustria, no frio da Áustria. Eu achava que eu conhecia frio, que não é nem só o frio, né? O frio, falta de sol. Foi um choque muito grande, essa questão do clima, da temperatura.
É assim, né? A gente chega no aeroporto e a gente já percebe a diferença no clima ali. Eu lembro da sensação de ter saído, né, no período de pandemia, cheguei no aeroporto do Camboja e aquele bafo, assim. Ok, cheguei na Ásia. Entendi agora. E isso que o aeroporto ainda é um ambiente controlado, né? Tem ainda uma outra coisa que, no momento que a gente sai ali do aeroporto, a gente percebe que se dá conta com outro desafio, que é o idioma local. E aí, como que foi pra vocês a questão do idioma? Esther, deu tempo de aprender o francês? Ou você conseguiu aprender depois?
Olha, quando eu fui pro Benin, na verdade, eu não sabia me comunicar em nenhum idioma, quer dizer, porque o meu inglês ainda não era suficiente, né? E quando eu cheguei lá, o meu contato era com uma americana, que seria a minha líder lá no projeto. Então, se eu soubesse inglês, facilitaria, né? Mas com inglês de escola fica meio difícil. Os primeiros 30 dias, assim, foi a base da mímica, do Google Tradutor, quando tinha internet. E foi muito difícil. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei no local, assim, que a gente tava mais em contato com as pessoas. E daí, e eu não sabia falar com ninguém, né? E lá, cada cidade é um dialeto. Então, é uma mistura. É normal encontrar uma pessoa que fala 10 idiomas, assim, ó, tranquilaço, sabe? E daí eu sei que eles estudam espanhol lá na escola. E daí chegou um jovem, assim, pra falar em espanhol comigo, pensando que era a mesma coisa que português. Só que eu tava com tantas palavras de idiomas diferentes na minha mente, que eu não conseguia assimilar o que ele tava falando, mesmo sendo uma língua tão parecida com a minha. E daí ele virou pra mim e falou assim: uai, mas tu não é brasileira? Como que tu não entende espanhol? E eu fiquei assim: cara, onde que eu vou me enfiar? Cadê um buraco aqui pra eu me esconder? Aí nesse dia eu sei que eu cheguei em casa e eu chorava desesperada, porque é muito agonizante você tentar se comunicar, tipo, básico, tipo, tô com sede e não conseguia, as pessoas não entenderem, é muito difícil.
Esther, também todo mundo, eu compartilho dessa angústia de você. Você sentia muito cansaço mental, que você queria dormir, tipo, 15 horas seguidas, todo mundo aqui, é um negócio
meu
que...
Meu Deus, todo mundo balançando a cabeça.
Enxaqueca mesmo.
Cara, é absurdo, né? Porque você chega num lugar, todo mundo falando uma outra língua, nada a ver, e aquela monte de informação, você tentando... Cara, eu tinha dito que eu só queria dormir de estafo mental, cansaço, né? Então, ufa, que bom que eu não tava sozinho.
Junta isso com o jet lag, né? Com o fuso horário, e aí você só quer dormir, dor de cabeça ali, o começo é bem complicado.
Eu gostava de falar com a minha família por muito tempo, assim, durante o dia, porque eu tava com saudade de não precisar pensar pra falar. Era uma coisa, assim... Porque é muito louco isso, né? A gente não presta atenção quanto que... Trabalha, tua mente trabalha muito quando tu tá tentando se expressar dentro da tua personalidade, do jeito que tu quer, em uma outra língua, né?
E basicamente, a gente volta como... A gente volta a ser bebê, né?
Total.
A gente aprende,
realmente,
assim, tipo...
Realmente é um bebê nessa língua.
É, parede... Água.
Sim,
você
fala
o nome da aponta, se aponta e tenta falar o nome daquela coisa, tipo Uga Buga, sabe? Tipo, sim. Homem das cavernas, assim.
E
eu,
uma coisa...
Água.
É, não, é engraçado. É engraçado, o Gustavo falou do bebê, né? Eu trabalhava numa escola, né? E lá tinha de todas as idades. Eu via umas crianças, assim, né? Umas crianças alemãs lá, falando alemão, e eu pensava, pô, uma criança de 2 anos tá falando alemão melhor que eu, pô.
Apanhando aqui, não tô conseguindo falar nenhum. Mas sabe que
eu apanhando aqui, a criança lá falando tudo, velho.
Aham. Eu fui pra Colômbia, a Colômbia fala espanhol, né? Só que eu não sabia falar espanhol. Tipo, nada. Eu era o tipo de...
Ué, mas tu não é brasileira?
Então, eu sou brasileira e não sou brasileira. Eu sou de Floripa. As pessoas em Florianópolis acham, têm a tendência de achar que sabem e entendem espanhol, porque tem muito argentino que vem pra Florianópolis, fica 3 meses aqui durante o verão, e aí a gente acha que estamos bem. E eu sempre fui uma pessoa que tinha até uma certa aversão ao espanhol, assim. Inclusive, foi um dos fatores de eu ter escolhido Colômbia. Porque eu fiquei, cara, eu quero perder esse ranço, não é possível. É uma língua tão bonita, as pessoas falam que é uma língua bonita, né? O que tá acontecendo? Cara, uma mistura do que o que a Vi falou com o que a Esther falou. O impacto quando tu sai do voo e tu chega num país que tudo tá escrito em outra língua, das placas, tudo. Eu sabia falar inglês, A minha sorte é que eu sentei... Gente, obra do acaso, Deus é muito bom o tempo inteiro mesmo. Eu sentei do lado de uma chilena que ela sabia falar inglês. Por um acaso, ela tava indo fazer o mesmo projeto que eu, só que numa outra cidade. E ela também teria que sair, porque assim, a gente chega em Cartagena e tem que ir até a rodoviária. E lá, tu tem que negociar com o táxi o valor. E eles, obviamente, eles iam olhar pra minha cara, eu com aquele meu sotaque ali, aquele inglês, não falava um espanhol. Eu lembro que eu sentei do lado dela e falei, tu vai ter que ir pra rodoviária, tu vai ter que ir pra rodoviária. Então, assim, ó, tu vai negociar com o taxista, a gente vai chegar lá pelo teu meio. E aí, eu percebi, depois de muito tempo que eu percebi, eu falei, gente, Deus entregou essa pessoa pra mim, porque não é possível. Eu nunca ia sentar do lado de uma pessoa no aeroporto por conta disso. Porque a gente tem essa visão de latino, que a pessoa fala espanhol, como a Esther falou, né? Uhum. Fala espanhol, tu é brasileiro, tu entende. Cara, tu não entende. Não tem, não. Assim, não tem como, não tem... É parecido, soa parecido, o que pode, inclusive, ser mais angustiante, porque a tendência é de se achar mais burro.
Sim, eu lembro que quando eu cheguei no país, a gente chegou na capital e o projeto mesmo era no interior, então era 12 horas de viagem, mais ou menos. Quando eu cheguei, acho que esse primeiro contato aí com o alimento, né, não me fez muito bem, logo no terceiro dia, assim, sabe? E agora, imagina, como que você fala pra outra pessoa que você tá com febre em francês? Ou em inglês, no meu caso, que eu não sabia como falar isso. Muito então, é na base da mímica mesmo. E assim, muito complicado, muito complicado. As duas primeiras semanas, nossa, minha cabeça doía. Parecia que tava um zumbido no meu ouvido o tempo inteiro.
Tudo que a gente aprendeu na nossa vida de jogo de imagem e ação é utilizado neste momento
foi
da nossa
usado
vida,
nesse
cara.
Momento.
Uma dica para quem está pensando em fazer voluntariado, jogue imagem e ação.
Se aperfeiçoe.
Se aperfeiçoe nas mímicas, pré-requisito, porque, cara, ajuda muito. Eu lembro, falando do aeroporto, quando eu fui a gente chegou na Islândia, a gente chegou pré-pandemia, né? A gente chegou lá em fevereiro. Eu não sei como que foi nos outros aeroportos com vocês, em Cartagena, enfim, Camboja, Áustria, Benin. Cara, normalmente a gente tem impressão, por exemplo, você vai aqui em Guarulhos ou, sei lá, Afonso Pena, é barulhento, é aeroporto, né? É uma rodoviária, só que com avião. Cara, chegamos na Islândia, a gente desceu, né? Foi aquele primeiro impacto de ver o avião descendo num pedaço de rocha no meio do oceano, assim, aquele friozão, né? Aquele negócio vulcânico, assim, a gente fala, cara, onde a gente tá descendo, meu pai? Aí desceu, né? A hora que desceu, entramos no aeroporto, assim, desceu. Cara, um silêncio, tocando música clássica no aeroporto.
O aeroporto da Islândia é desse tamanho, né?
É, o aeroporto é minúsculo, só que assim, parecia um museu a parada, assim. A galera toda bem vestida, tocando música, literalmente tocando música clássica. A galera, tipo, tomando um café, lendo um livro.
Gente, que
cara,
choque.
E eu, né, eu tenho esse sangue italiano, que eu falo pelos cotovelos e falo alto. Eu juro que eu tinha que falar nesse tom de voz... dentro do aeroporto, pra ninguém me olhar e me achar o diferentão, porque a galera, todo mundo falando baixinho, eu olhei pra cara da minha esposa assim, falei, meu, seu aeroporto, que é pra ser um lugar tenso, já tá esse silêncio, você imagina o resto, foi um choque, assim, de ficar tipo...
Em detalhes tão assim, que na nossa rotina a gente não percebe, mas a cultura, ela tá inserida, tipo... Cara, é nos detalhe, mínimos, né? total. Detalhes. É nos, nossa, é no jeito das pessoas se comportarem.
Tem aquela história que você tem uma personalidade para cada idioma, né? Eu fiz voluntariado na Áustria, só que era bem na fronteira com a Alemanha. Então, a maioria das pessoas que moravam e trabalhavam lá eram alemães. Então, vira e mexe, eu vou falar que os alemães e tal, porque a maioria das pessoas que eu entrava em contato lá eram alemães. Só que além de alemães e austríacos lá, tinham outros brasileiros, tinham outros latinos. Então, eu ouvia basicamente 5 idiomas todo dia. Português, inglês, espanhol, alemão e russo. Porque as
pessoas eram tranquilaço. Babilônia.
A gente reclamando que a cabeça tava explodindo e ele lidando com 5 idiomas.
Eu ouvi os 5 idiomas todo dia. Todo dia eu ouvi os 5 idiomas. E é engraçado porque um idioma puxa o outro. Eu saí do Brasil com o inglês, eu achava que o meu inglês era intermediário, assim. Eu sabia falar, assim, só que não tem aquela segurança. Quando a gente tá no Brasil, que a gente nunca saiu, assim, pra um lugar que fala inglês, a gente não tem aquela segurança. E aí o pessoal falando alemão, eu falei, meu Deus, o que é isso? Não tava entendendo nada, zero, zero. E aí falando alemão, 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 aí quando começa a falar inglês, Falei, ufa, eu tô entendendo alguma coisa. Então, por causa do alemão, quando eu comecei a aprender alemão, o inglês se tornou muito mais confortável pra mim. E aí eu vi que um idioma vai puxando o outro, você vai aprendendo as coisas.
Aí, né, na Islândia, eles falam islandês.
É escandinavo a cultura, não?
Uhum, é viking, total.
É aquelas letras diferentes. Uma letra em si, mas o acento, né?
Tem letra diferente, acentuação diferente, letra diferente. E aí, lá na Islândia, todo mundo fala inglês. É, segunda língua deles lá, então assim, não tem. Só que, quando eu conversava com a galera, os próprios islandeses me cobravam. Falava assim, e aí, como é que tá o islandês? E aí eu ficava naquela, né, tipo, ai caramba, velho. Até hoje eu não aprendi islandês. Até hoje, porque imagina, eu cheguei lá pra aprender o idioma, só que a hora que eu cheguei lá pra conversar com pessoas... Fechou tudo por causa da pandemia. Pra você ter uma ideia do islandês, não existe no Duolingo, não existe no Babel, não existe o islandês nesses aplicativos. Caramba. Tem que ter um aplicativo específico pra você aprender islandês, que é uma língua muito, muito, muito difícil. É de um tronco germânico, só que, cara, só 360 mil pessoas no mundo falam islandês, que é a população da Islândia. Então é um idioma minúsculo. E que até hoje eu tô na luta pra aprender ele.
Como soa? Tô curiosa, soa o quê? Soa tipo um russo?
Soa tipo um sueco, um dinamarquês.
Bem escandinavo, no caso.
Você tem uma frasezinha pra soltar pra gente aí?
Ah, por exemplo, quando você fala... Tá tudo ok, tipo, tá ok. Fala, Astelair. Você vai falar, bom dia. Goldadayen. O sim é normal, é Yau. O não é Nei. Por exemplo, a azul em alemão é Blau. Em islandês é Blaur. Blaur. Então tem uma linha que vem germânica no tronco do islandês, que é uma língua completamente impossível.
E pra mim, o momento que eu senti isso de, tipo, falei uma coisa e fui compreendida, veio mais no segundo ano, né? Então ali eu já tinha um pouco mais essa malemolência, né, do idioma, conseguia soltar algumas frases, mas... caía nesse lugar de não ter muita certeza sobre o que a pessoa tava me respondendo. Que é o perigo. Porque daí eu concordava com coisas que talvez eu não devesse estar concordando. E muito comum, não sei como era na cultura de vocês, mas é muito comum as pessoas oferecerem comida, assim. Já na cultura brasileira, a gente sabe que negar quando alguém te oferece comida, em determinados ambientes, em determinados momentos, pode soar meio rude, né? Lá, muito mais, assim. Então... eu com certeza comi alguma coisa de, assim, procedência duvidosa, algo que eu talvez não comeria, né, se eu tivesse a escolha, assim. Mas aí eu queria saber pra vocês, né, qual que foi a interação de vocês ali com a alimentação mais tradicional do país mesmo? E tem uma dúvida já, né? Tem como passar perrengue com a alimentação na Europa? Pros europeus
então
do grupo?
Já vou mandar aqui. Quando a gente chegou pra ir pra lá...
Ou se tem, viu? Ou se tem.
Como é uma ilha lá do lado da Groenlândia, isolada, na minha cabeça, era tudo muito assim, cara, não vai ter nada. Não vai ter nada. Tipo, não vai ter nada. A gente vai chegar lá, sei lá, que vai ter que comer foca, vai ter que comer, sei lá, né? Só que, cara, não... eles não são, a Islândia não pertence à União Europeia, mas eles têm um acordo comercial. Cara, não falta absolutamente nada, só que é tudo muito caro, porque é tudo importado, é tudo tentado
de importação.
Chega de barco, chega de navio lá e tudo mais. Dos alimentos típicos da Islândia, eu comi um negócio muito louco, que é o carne de tubarão podre. É uma história muito louca.
Que o meu braço, cara. Que
horror. Cara, é. Por quê? E olha que louco, né? Porque assim, você quer conhecer um povo, conheça a sua comida. Porque você conhecendo a comida, você conhece a história daquele povo. A Islândia, é desde o ano 900 e pouco, quando os vikings saem ali da Dinamarca. E lá pelo ano 1000, 1000 e pouco, deu uma mini era glacial. E eles não conseguiam produzir nada. Já não produz nada, porque a terra não é muito fértil. Eles tinham ovelhas, mas todo mundo morreu. Eles só conseguiam viver da pesca. Só que o que eles conseguiam pescar era tubarão. A carne de tubarão, ela é tóxica. Você não pode simplesmente pescar a carne de tubarão e comer. É lotada de toxina. Eu não sabia disso. E o que os vikings fizeram? Pescava tubarão. Deixava o tubarão enterrado lá uns 8 meses, curtindo, apodrecendo na terra. Depois eles tiravam esse tubarão, pendurava num celeiro e deixava curtindo mais uns 3 meses para poder comer a carne de tubarão sem as toxinas, para não morrer. Só que a carne apodrecida. E hoje virou uma iguaria. Hoje você paga caro para você comer um negócio desse lá. Porque, obviamente, hoje eles não passam mais fome. É um país de primeiro mundo e tudo mais. Só que aí, eu fui, tipo, no mercadão lá de Reykjavik, que é a capital. E o cara tava fazendo a propaganda. Tipo assim, ele viu que era gringo, né? Olhou pra minha cara, sabia que eu não era de lá e perguntou. Você conhece a carne de tubarão podre? Ele contou toda essa história que eu tô contando pra você lá, com orgulho, sabe? Tipo assim, mano, a gente sobreviveu a isso, tá ligado? Comendo... tubarão podre. E, não, óbvio que eu não ia negar. O cara tava ali oferecendo. Cara, é horrível. Eu comi um quadradinho pequenininho, assim. Cara, eu passei mal o dia inteiro. Isso que eu mandei depois, coca, mandei
gosto
comida.
Gosto de podre mesmo, tu diz.
Podre, desculpa. Podre, rançosa, assim, um negócio muito louco. E hoje você vai lá, você vai pagar caro pra comer um negócio desse, tá ligado? Só que é muito da hora que pela comida você conhece um pouco da história do povo, né? Acho muito louco.
Então, o nosso paladar é extremamente cultural, né? Eu lembro, antes de eu ir pra Áustria, eu tava no Chad e a gente encontrou um casal alemão no Chad. E eu tava com um amigo meu e tinha uma, era uma família, né? Um casal e uma criança. Era amigo meu, né? Pra ser simpático com a criança, né? Ele foi oferecer uma paçoquinha que ele tinha levado. Criança alemã comeu a paçoquinha e detestou a paçoca. Detestou.
Que ultraje.
Que
gostam de paçoca. Eu também gosto.
Deve
bastante.
Ser muito
e a criança
mesmo.
Alemã, provavelmente. As coisas que eu comi eram coisas mais simples, coisas que a gente até tem no Brasil, mas é que em quantidade diferente. Eu costumava dizer que era a trindade da comida lá onde a gente tava, que era macarrão, pão e batata. Era sempre isso, era sempre isso. É tipo arroz e feijão dos alemães e dos austríacos. São coisas que a gente come no Brasil. Só que não são coisas que a gente come toda hora, o tempo todo. Pão de manhã, pão no almoço, pão na janta. Tem vários tipos de pães, muito mais do que no Brasil. Pães gostosos, só que a gente tá muito acostumado com arroz e feijão, né? Com essa base alimentar. E era muito complicado, assim. A comida era só macarrão. Então, tipo assim, macarrão no Brasil é tipo o básico, né? Não é nem a mistura. Macarrão é macarrão, né? Tem arroz, feijão, macarrão e alguma carne, assim, alguma coisa diferente. Lá o almoço era macarrão e acabou. Passar um ano lá foi complicado. Eu lembro que um dia eu trabalhava na cozinha desse colégio, eu era auxiliar de cozinha, e a minha chefe era alemã e a vice era russa. E ela cozinhava muito bem, muito bem. E ela já tinha conhecido alguns brasileiros e ela falou assim, ó, eu sei que vocês estão com saudade da comida de vocês, então semana que vem eu vou fazer um feijão pra vocês. Porque a gente já tinha comido feijão, só que o feijão de lá é totalmente diferente. É um feijão enlatado, aquele feijão meio verde, assim. Quando ela falou, eu não botei muito crédito, né? Pô, uma russa fazendo feijão, ela fazia o feijão daqui, né? Chegou num dia, ela fez um feijão exatamente igual do brasileiro. Eu não sei como que ela aprendeu isso.
Tu
uma
chorou,
russa
Caio.
Fazendo feijão. Eu não tô brincando. Eu quase chorei mesmo. Eu tava 4 meses sem comer feijão assim do Brasil e eu gosto muito de feijão. E quando eu comi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Como pode uma mulher russa fazer um feijão tão brasileiro assim? Quando eu comi esse feijão, eu fiquei felicíssimo. Quase chorei.
Esther, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi ter uma segunda rodada de sac-sac no Benin. O Gustavo passou pelo treinamento da FM. O Gustavo sabe do que eu tô falando. Não sei se o Caio já comeu sac-sac.
Que é?
Sac-sac.
Isso ainda não comi, não.
É uma farinha de mandioca. Tipo,
imagina.
É bom, essa ideia talvez saiba.
É horrível. É horrível.
Fala aí,
tá, vamos explicar.
Se vocês quiserem fazer um dia, se você pegar a farinha de tapioca e cozinhar com água, cozinhar mesmo, assim, vai ficar uma gosma, assim, não sei explicar exatamente. Sem açúcar, sem sal, sem nada. Aí você come aquilo, entendeu? Dá pra comer com a colher, normal, assim. Mas,
não tem
assim, né?
Não nenhum.
Tão normal.
Mas, assim.
Eu não sei se o Gustavo comeu com acompanhamento. No meu treinamento pré-voluntariado, a gente tinha banana
batata
da terra
doce.
Cozida e batata doce. Deu uma ajudada. Uhum. Só que assim, enquanto tá quente, dá pra comer.
Quando
começou
esfria, já
a esfriar,
mas isso
meu irmão.
É do treinamento da FEM.
É, mas é a comida local de vários
mas
países.
Mas existe
pra galera
em vários
e
países.
E aí no Benin eles comem.
Isso é quase uma farofa, né? Só que falta o alho, falta a cebola e falta os temperos, né? Então a gente pegou isso aí, coloca a cebola. Tá uma farofa.
Pensa numa moeba. A gente tá falando dessa
ele
textura.
Não é uma farofa. Não é uma farofa. A tapioca é, acho que, o elemento no nosso país mais próximo do que
tá
seria o tal do
sac-sac. Sabe maniçoba? Que é aquela gosma da mandioca. É tipo isso, tá ligado?
É, também.
Sem sal, sem nada.
É.
No seco.
Nada,
tem que comer assim.
Nada.
Mas...
É, fica assim, uma textura parecida com
o
sagu, assim. Não sei explicar. Não que essa seja a comida base lá do Benin, não é? Mas é meio parecido, assim. A refeição sempre vai ser um alimento base, por exemplo, a polenta, né? Que é lá eles chamam de apate, que é como se fosse a massa, né? Polenta ali, só que, de novo, sem sal, sem açúcar. Sal, açúcar, óleo, esses elementos são de luxo, assim. Tem que ter uma condição melhor pra poder estar adquirindo. Ou senão, o arroz com feijão, só que totalmente diferente do nosso. Super normal. Você sentir um pouquinho de areia, literal, dentro da comida, pedrinhas assim, a higiene, né? No mesmo padrão brasileiro. Muita coisa desse tipo. Eles comem esse alimento base com algum molho. Então lá você vai encontrar todo tipo de molho, desde o molho de tomate que nós conhecemos aqui mais tradicional, até molho de pasta de amendoim salgado. e que é muito bom, por sinal, só que muito apimentado. Então, a pimenta lá reina, né? Você vai no mercado, assim, é um corredor de 200 metros só com pimenta de um lado e do outro vendendo, sabe? Então, assim, molho super apimentado. Quando eu cheguei, a minha primeira refeição, assim, tradicional zona mesmo, assim, foi no primeiro dia que eu cheguei no projeto. Tinha um arroz com feijão, assim, sem... Mas, assim, totalmente seco. E tinha esse tal do molho de tomate, só que super apimentado. Só que aquele feijão e arroz estava num nível intragável que eu precisei do molho apimentado pra conseguir comer. Eu não sei como que eu consegui comer. Ser bem sincera com vocês, eu não consegui. Quando eu terminei de comer, tinha uma bacia de laranja, assim, que eu acho que foi enviada por um anjo, sabe? Que eu peguei 5 e comi assim, ó, pra tentar tirar o sabor. Foi uma experiência única, assim. A maioria das pessoas, na verdade, elas vão fazer só uma refeição ao dia, né? Que é justamente essa base aí, a polentona, assim, o molho por cima, e é aquela refeição no dia. Algumas pessoas têm o privilégio de tomar um café da manhã, que na verdade não é bem um café da manhã, eles fazem como se fosse um mingau com algumas farinhas que existem lá. Tem a farinha de baobá, tem algumas farinha de milho, é muito comum. Então eles fazem como se fosse a polenta, só que mais líquida. E daí eles tomam aquilo no café da manhã, só que é sem açúcar. Imagina aí, tomar um mingau sem açúcar, tipo... Não sei, é estranho. Ao paladar brasileiro é estranho. Mas assim, tem várias comidas típicas lá que são muito legais, assim, são muito boas. Então a gente vai ter aí o inhame pilé, que é maravilhoso. Eles cozinham o inhame, né, depois faz ali no pilão. Fica simplesmente divino, a minha comida preferida. Normalmente eles comem com um molho de pasta de amendoim salgado. E tem outras comidas também. Tem o vanzu, ele tem um sabor entre o feijão e o grão de bico. Pensa aí nessas duas coisas misturadas. É muito saboroso também, eu adorava. E de comidas, assim, parecidas com o que a gente tem, é tudo importado. Então é muito caro. O salário mínimo lá, pra vocês terem ideia, é tipo R$400. E numa família de 9, 10 pessoas, um vai receber esse valor pra sustentar todos. Então, tipo assim, impossível, sabe? Consumir produtos importados. Então vai ser comida local mesmo, que vem das plantações. Todo milímetro de terra ao redor da casa é usado pra plantar e para obter o alimento. O que sobra da plantação, eles levam para o mercadão, vende para outras pessoas, troca por outros produtos. Então, o acesso a comidas que a gente conhece é bem... Assim, é um pouco limitado, né?
Sabe que tu tava falando, Esther? E aí tu comentou as procedências dos alimentos. E eu passei muito isso na Colômbia, porque... E aí eu fui entender também quando eu voltei. Aí eu fui atrás de saber por que, que no Brasil as coisas são assim. Descobri que é a Anvisa. Na verdade, que é a Anvisa, que é ligado ao SUS, tá tudo ligado. E aí eu fui entender mais do nosso país quando eu voltei. E o quanto que é bom, na verdade, várias políticas públicas que a gente tem no Brasil com relação a isso, a higiene e tudo. Porque eu passei perrengue, tu fez a pergunta, comer de tudo, falou perrengue de alimentação. Eu, cara, não foi de alimentação especificamente, foi meio que tudo, assim. Eu tive um problema na Colômbia desde o dia 1 com relação à água. Então não era só água de bebê, era água que vai em todos os tipos de comida, que é, eu vou no restaurante, eu vou fazer comida em casa. Tive um problema de família, tive que trocar a casa de família que eu tava morando. E a primeira casa, eles não filtravam nem ferviam a água. E aí eu passei muito mal. E aí eu descobri depois que eles tinham que filtrar, ferver a água, na segunda casa que eu morei, que eles filtravam e ferviam. Porque tem várias protocolos no Brasil de tratamento de água, flúor, quantidade de químicos que é colocado. Não é minha área, não vou falar nada aqui pra não falar bobagem. Mas eu sei que tem um tratamento de água que é um choque muito grande quando tu vai pra um lugar que não tem. E aí tudo muda, o teu organismo muda. Então eu posso ser singelamente direta, sincera, que tive piriri os 2 meses que fiquei lá. Fiquei com piriri porque o corpo tava muito realmente desacostumado com aquilo. É interessante a gente falar também sobre experiências de precisar de atendimento de saúde num outro país e o choque que dá isso, né? A vontade que tu tem de voltar pra casa, sair correndo e falar, meu Deus do céu, não, eu quero ir pro colo da minha mãe, não quero mais estar aqui, né? Porque dá esse desespero, assim. Mas pra não ser injusta, as comidas na Colômbia são muito boas, são muito parecidas com a gente. Acho que o Brasil tem um fundamento cultural muito africano, de herança escravocrata mesmo. É assim na América Latina inteira. Então a gente tem coisas muito parecidas, tanto na cultura, dança, música, expressão, quanto na comida. Eu não sabia, pelo menos quando cheguei lá. Eles usam muita farinha de milho, né? Então era arepas, né? Arepas, amor da minha vida. Meu Deus, saudades de comer arepas todos os dias no café da manhã. Nossa Senhora! Mas sobre sobre esses perrengues é isso, assim. É suco vendido no sol de 40, de 30 graus. E tá ali. Ninguém vai bater ali uma fiscalização e falar: ô, meu lindo, tu não pode vender um suco aqui pegando o sol o dia inteiro? Vai dar uma disenteria. Ninguém faz isso. Um frango vendido fora da refrigeração, assim, na calçada.
Você tava falando de água? Olha como que é o contraste, né? Na Islândia, a água do rio, de qualquer rio, é a água mais pura do mundo. Então a gente enchia a garrafinha de água.
Gratuita!
A gente ia explorando, assim, né, os lugares. E tinha um riozinho ali, você pegava a tua garrafinha d'água, colocava no riozinho e bebia.
Água voz é da Islândia?
É da Noruega. Noruega, a voz é da Noruega. Mas assim, tá ali, né? Irmãos. E aí esse esquema aí de comida de rua, na Mongólia, cara, é que eu gosto do perigo.
Do perrengue, tu quer o perrengue.
O Gustavo gosta
do X-Coxinha de Curitiba.
Eu gosto do podrão, cara, de qualquer lugar do mundo. E lá na Mongólia, quando eu fui, eu lembro que eu tomei leite de égua.
Meu chapéu.
Que é... Cara, mas olha qual que é o negócio, né? Na Mongólia, eles também não plantam nada, é um terreno extremamente infértil. Eles estão logo abaixo ali da Sibéria. O negócio é muito louco. E lá, eles têm muito cordeiro, muita ovelha, muito cordeiro e cavalo. É basicamente o que eles têm.
É uma cultura muito nômade, né?
Muito. Eles são nômades, eles têm as gers, que são as tendas deles, que eles têm a casinha deles lá na capital, mas no fundo do quintal deles tem a ger, tem a tenda lá. E aí, lá eles... Uma coisa cultural é esse leite de égua, que eles tomam, cara, os mais pobres, que não tem dinheiro para comprar bebida alcoólica, assim, tipo, eles chapam de leite de égua, porque é extremamente fermentado. É extremamente fermentado. Pensa num leite azedo, coalhado, multiplica isso por 1000. É o leite de égua. E aí, a gente ia pro nosso canteiro de obra todo dia a pé, e cara, lá pelas 6 da tarde parava uma van na calçada, na frente do prédio que a gente tava, ele abria... Um cara com umas garrafas PET usadas de coca, Fanta e tudo mais, um tonelzão de leite de égua dentro de um negócio, ele enchendo assim, ó, com um funil e vendia pra galera. 2 litrão, assim. Aí eu falei pros meus brothers assim, cara, eu quero tomar desse daqui, eu não quero leite de égua do mercadinho, do negócio do gourmet.
Essa tá boa.
Eu quero dar, cara. E a gente comprou. E a gente tomou, meu amigo do céu, que coisa. Eu não consegui tomar, tipo, 2 goles. O negócio é extremamente horrível, forte, azedo, assim, do negócio. Eu tenho um vídeo do React, assim, a gente colocou a câmera assim e a gente tomando. Eu e os meus amigos que fomos, né? A gente experimentando a parada, cara, assim, ó. Que coisa louca, mas provei a parada da rua, não fiquei tipo,
deu
e quando
piriri?
Eu fui pra China,
sim,
não deu piriri. Meu estômago, né, cara, ele é moldado com cara de rua, né, então...
Já tá assim, acostumado, já.
Pô, e na China, porque ir pra Mongólia, a gente passou pela China, eu comi um escorpiãozinho frito também, passado ali no tacho, uma delícia também, assim, parece Cheetos.
Grilo, eu comi grilo no Camboja, muito bom também.
A Juliana tava falando de que ela passou a valorizar, né, o Brasil, né, a questão da Anvisa. Isso é real, né? Quando a gente tá no Brasil, quando a gente nunca sai do Brasil, a gente tem muito senso comum sobre que o Brasil é ruim e tal, que tudo no Brasil não presta. Quando você sai do Brasil, você passa a ter noção realmente de coisas que prestam e que não prestam do Brasil, da volta. E coisas que você nem fazia ideia que era que são boas no Brasil e quando você vai para fora você percebe. Ela falou da Anvisa e onde eu estava trabalhando, tinha algumas situações um pouco perigosas em questão de segurança do trabalho. E aí eu lembrei que as regras de segurança do trabalho no Brasil são bem mais rígidas, assim, são bem mais respeitadas. A gente tem algumas leis que não são respeitadas, mas questão de segurança do trabalho, de vigilância sanitária, como a Juliana falou, são sim respeitadas no Brasil. Mais do que lá, inclusive. A Áustria é um país, entre aspas, de primeiro mundo, né? Então a gente espera que tudo seja melhor do que no Brasil. Mas não é assim que funciona. Tem várias coisas que o Brasil é muito melhor. Coisas objetivas e coisas subjetivas. Se a gente falar de subjetividade aqui, de sentimento, de onde é melhor, aí eu posso ficar o dia inteiro defendendo o Brasil. Mas em questões objetivas também. É comum aqui, né? Todo mundo ficou doente em outro país. Isso é de lei. Só que eu fiquei doente na parte respiratória. Tenho asma. E eu cheguei no final do outono, chegando no inverno, assim. Então deu umas duas semanas eu fiquei bastante, bastante doente em questão respiratória, assim, né? E aí eu fui pro hospital. Só que não tem hospital, assim, lá, pronto-socorro. Eu tive que ir pra um doutor particular, que é um doutor que atende em casa.
Lá não tem SUS?
Então, não tem. Tem um sistema, cobre quase todo mundo que trabalha. E você precisa ter registro austríaco, eu acho. Então, eu não tenho certeza, mas eu Eu posso estar falando algo errado aqui, mas pelo que eu entendi, você precisa, para você ter acesso ao, entre aspas, SUS lá, você precisa trabalhar, você precisa pagar algo como INSS, assim, pagar imposto e tal. Então não é para todo mundo, então não é universal igual o SUS.
O nosso SUS é muito top, velho.
Não, é maravilhoso. É maravilhoso.
Estrangeiro que tá aqui no Brasil, só de passagem, tem direito a SUS, assim.
Exatamente.
Sim.
E lá universal e gratuito.
Só quem já precisou de ir pro hospital lá fora sabe
exatamente
o que é, cara.
E aí eu fui nessa casa, era uma casa assim no interior, e as pessoas estavam sendo atendidas lá, tinha fila no jardim do cara, entendeu?
Que loucura,
cara! E aí
cara,
eu ficava assim, cara, a gente tá sendo atendido na casa do cara, eu fui atendido assim no, na varanda do cara.
Fazer o home office, né?
Home office.
Aqui, ó.
Os médicos lá não dá pra trabalhar home office.
Médicos sem fronteiras, né? Não tem limites o escritório do cara.
Exatamente.
Gente, falar assim, ó, adendos. Importância de fazer seguro-saúde. Tem gente que não leva a sério quando vai viajar. Tem que ter seguro de saúde. Porque assim, gente, é assim, ó. Tu não sabe se tu vai quebrar um pé, tu não sabe se tu vai virar uma rua, tu não sabe se tu vai dar uma caganeira, tu não sabe o que vai acontecer, é isso, né? E aí, tu tá num outro país, já vai ser um grande desafio. E tu lidar com as burocracias sem ter os teus direitos, com certeza é muito pior. Vamos fazer esse parênteses aqui e falar sobre a importância de ter seguro de saúde. Não é brincadeira, entendeu? Não adianta, é esse choque cultural. Quando tu vai pra fora do teu país, tu percebe que as coisas não funcionam como é o teu país. Que as pessoas, como o Gustavo mesmo falou, tipo, cara, eu sou estrangeira, eles não vão me atender. Não é que nem o Brasil, que vem argentino pra cá no verão aqui em Floripa, tô super acostumada. Né? A gente vai numa UPA ali dos ingleses, tá lotado de argentino, e as pessoas são atendidas igualmente, tipo, né? A pessoa tá passando mal, precisa de um auxílio.
E a gente nem questiona,
a gente,
né?
Não questiona, que e não acho que deve ser questionado, ali, né? Mas tem pessoas que questionam.
Não, a gente não percebe.
Exato,
nossa, é o estrangeiro também tá sendo atendido.
E assim,
sim,
é só
porque pra gente é tão natural, a gente não questiona, a gente não tem nenhum pensamento, ah, eles estão roubando o serviço da gente. Porque, realmente, eu não acho que estejam roubando. Mas isso é um pensamento comum em vários outros países. Quando a gente vai pra lá, eles acham que a gente tá roubando alguma coisa, roubando serviços, roubando empregos. Isso é
e
bastante comum, principalmente na Europa.
Deles, né? Eles têm essa noção de que a gente tá querendo tirar proveito deles de alguma forma.
Sim.
É porque
numa visão onde, num país onde a saúde não é gratuita, você tem, é um perrengue pra você conseguir saúde, é natural que você pense que alguém tá realmente se aproveitando de você, né? Porque você sabe o quanto você batalhou
custa,
pra ter,
né?
Aquilo ali, então. Isso. E quando a gente tá se preparando pra viajar, isso que a Juliana falou é muito real, porque é uma tentação, você acha assim, ah não, eu vou ficar um ano ali, eu não vou ficar doente.
Você acha que é caro,
que...
não quer gastar esse dinheiro,
sim,
sei lá.
Sim, exato. Só que você esquece que você vai estar exposto a situações que no seu país você não tá exposto. Então, por exemplo, no Benin, malária normal... Febre tifoide, normal. Eu peguei tudo, tá? Covid, malária, febre tifoide, como completo.
Uhum.
Então, de hospital...
Toda imunizada.
Foi... Não, completamente. Foi uma semana de... Duas internações. Uma de 2 dias, outra de 5 dias. Então, assim, numa situação onde pelo esparadrapo você tem que pagar...
Todas as viagens, né, de não somente intercâmbio, né, de longa duração, enfim, é importante, assim. E eu digo pra vocês que, assim, eu tinha seguro de saúde, mas mesmo tu tendo seguro de saúde, tu tem que lidar com a realidade do país. Então, eu lembro que quando eu passei muito mal, e aí eu tava nessa segunda família, que era super atenciosa, eu falo com eles até hoje, inclusive, são os amores da vida, assim, como é bom a gente encontrar pessoas boas no meio do caminho, intercâmbio, tenho certeza que todo mundo tem histórias maravilhosas com relação a isso. Mas eu... Na hora que eu tava indo pro hospital, o meu pai colombiano bateu o carro. E aí eu tava junto com a Estela, ela era assim, ela era uma mulher que ela cuidava da casa, ela era meio babá, meio faxineira, ela era um pouco de tudo, assim, e ela tava me acompanhando, e, nossa, ela ficava em casa, então eu passava muito tempo com ela. E ela desceu comigo no hospital. Quando eu entrei no hospital, eu descobri que o bagulho era muito pesado, assim, porque eram filas separadas de pessoas que vão pagar pelo menos uma parte do atendimento privado, que era o meu caso, porque no caso eu tinha seguro, pessoas que é totalmente público, e eu ainda fui em um hospital que é só privado, e tava o caos. Eu só consegui atendimento, e aí, como é louco parar pra pensar na formação de todos os países da América Latina, enquanto a gente compartilha de uma história muito parecida, que a corrupção é muito grande, em muitas camadas. Então, eu só fui atendida porque a filha da Estela era amiga de uma enfermeira do hospital, ela passou, cruzou, viu a Estela na sala de espera, assim, falou ué, e aí a Estela foi conversar com ela, falou, olha aqui, tô com a Juliana aqui, tal. E aí eu entrei, eu meio que furei a fila de todo mundo, assim, e entrei. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal, falei, gente, tem gente que tá 5 horas ali esperando, como assim eu furei a fila? E a Estela virou pra mim e falou assim, ó, eu não sei como é no teu país, mas aqui, tu só aceita o atendimento.
Pesado, hein?
E aí eu me arrepio só de lembrar. E aí, cara, imagina, tu tá passando mal, tu fica, tá, beleza, vou aceitar, né? Mas é muito louco isso, tu parar pra pensar o quanto que as estruturas são, desde o mínimo, do atendimento mínimo ao máximo, é arranjado uma certa, tem uma estrutura de corrupção, porra, dentro de um hospital, assim, sabe? É uma coisa assim, né? Eu fui corrupta nesse lugar, de, pô, cortei a fila e fui atendida, né? E o quanto que nesse lugar funciona dessa forma, e o quanto que a gente também, sendo estrangeiro, tem que muitas vezes ficar quieto e aceitar, cara. Essa é a cultura, essa é a maneira que é lidado naquele momento. É, por mais indigno e antiético, e aquela me martirizei por muito tempo. Todo mundo aqui que passou mal sabe, os momentos vulneráveis, eles são transformadores pra ti como pessoa, né? Tu estar em um outro lugar a 1000 quilômetros de distância da tua família, do país, da tua cultura, e tu passar por isso, necessitar de ajuda de uma pessoa que talvez nem entenda a tua língua, nem... A experiência da saúde no intercâmbio, eu acho que ela é singular, assim, né? Pra gente, pro aprendizado.
Assim, eu peguei Covid também, no Camboja. Foi a primeira vez que eu peguei Covid. Tive um acidente.
Todo mundo aqui pegou Covid fora, hein?
Não, eu já tinha voltado.
O Gustavo e a Mari não, né?
Cara, a Islândia foi muito louco, porque a Islândia fechou a fronteira dela, que só tem um aeroporto na ilha. A gente vivia lá dentro, num universo paralelo, todo mundo sem máscara, andando na rua. Umas coisas muito loucas, assim, a galera ouvindo pelos stories, a galera, tipo, no mundo inteiro, aquele
controlaram
caos.
Controlaram as 300 mil pessoas e deu.
Governo da Islândia dando grana pra galera da rolê.
Isso, eles estavam incentivando, eles falavam assim, eles davam dinheiro pra todos os habitantes, só vai visitar o país.
Mentira!
Aham, uhum, porque o país, ele é a economia da Islândia é 60, 70% turismo. Fechou a fronteira, não tinha turista. Uma galera começou a perder emprego. Aí o governo injetou dinheiro pra população fomentar o turismo no país. A gente foi pegar a Covid quando a gente voltou pro Brasil depois.
Enfim, né? Peguei Covid, tive um acidente de moto lá. E, assim, me ralei toda roxa e tal. E a minha amiga cambojana, desesperada, não, vamos fazer um raio-x. E eu já tinha ido no hospital. Eu já tinha visto qual que era a condição do país. Nesse contexto, naquele hospital,
né? Qual a estrutura do negócio, sim.
E aí eu falei, cara, não precisa.
Eu prefiro ficar em casa e lidar com isso daqui sozinha.
Porque eu sei que, assim, se tivesse quebrado algo mesmo, né? Eu estaria sentindo um nível, né? Não ia estar andando como eu tô. Prefiro não me expor, que talvez, né? Estaria me expondo a algo muito pior. Uma noite eu dormi com uma senhora que estava doente e não tinha acompanhante ali. Cara, de ter dormido no chão do hospital com a mulher, eu acordei no outro dia doente. Com febre, com dor no corpo, tipo, meio que se sentindo gripada, assim.
Que aí também entra Anvisa, né? O negócio da higiene do hospital mesmo. Não, a ideia da higiene do hospital já é uma questão pra ser discutida também.
Com certeza. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso.
Vi, muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo teu tema. Não é um tema que é comum na academia, necessariamente. Verdade. Então, parabéns por isso.
E bem, agradeço também. Eu sempre gosto de falar disso. Eu falo de graça, falo sempre. É isso aí.
Não precisa me obrigar, aquela. É só chamar.
Exatamente.
Aqui, se cada um de nós pudesse compartilhar as experiências e histórias, a gente passaria horas conversando. E é por isso que eu quero convidar você que está nos ouvindo para que continue acompanhando o Entre Fronteiras nos próximos capítulos. Tá, falou. Tchau. Estão me mandando embora.
Beijo, tchau. Tchau. Até mais.
Todos esperam que os criminosos paguem pelo massacre do passado.
Voluntariado é um desafio para que eu me torne uma pessoa melhor.
Essa reportagem é o trabalho de conclusão de curso da aluna Virgínia da Silva Witt, apresentado na graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2024. Locução de Virgínia Witt. Produção, roteiro e edição de Virgínia Witt. Edição da vinheta de Leandro Becerra e Lohane Oliveira. Participação de Juliana Ferrari, Gustavo Ferelli, Esther Rocha e Caio Godoy. Assessoria técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação da professora Melina Aires.